E hoje tem estreia aqui no CBN Maringá, segunda edição, a partir de hoje, toda terça-feira. Esse é o nosso espaço para falar sobre beleza, estilo, moda, autoestima. Eu estou ao vivo aqui com a nossa nova colunista do CBN Beleza e Estilo, Mônica Gunning. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso time de colunistas.
Muito obrigada, Letícia. É uma honra para mim estar aqui na CBN Maringá, uma rádio a qual eu sempre ouvi, para ter oportunidade de falar um pouco sobre moda, beleza, estilo e, sobretudo, dentro da área, da minha área de atuação, que é a da beleza, né? E espero poder contribuir e muito grata por essa oportunidade.
Nós que agradecemos, vai ser ótimo conversar sobre este assunto aqui dentro do jornal. A gente tem tantas dúvidas, né? Tantas coisas que a gente pode abordar. E para a gente começar o nosso primeiro assunto que você trouxe para nós, a nossa pauta, sobre o desfile da Victoria's Secret, né? Foram 6 anos sem esse desfile. E como é que foi? Conta para a gente qual foi a proposta, como que foi esse desfile?
Olha, Letícia, foi uma loucura, né? Assim, chacoalhou o mundo inteiro. Por quê? Porque após 6 anos sem desfile, mas não era só um hiato que isso representava, sabe? Houve a perda gigantesca de valor da empresa, que valia, sei lá, 24 bilhões, e começou a valer 4 bilhões, e muito em função dos protestos mundo afora, de um cancelamento generalizado por ignorarem corpos e belezas reais, assim como os movimentos antietarismo, racismo, homofobia, gordofobia. E aí a VS, né, Victoria's Secret, show, volta, como que meio que fazendo um meia-culpa, assim, sabe? Foi ótimo, porque a pauta foi realmente a diversidade. E eu vejo como uma faca de dois gumes isso, sabe? Realmente ela aconteceu, mas a gente vai discorrer um pouquinho mais aqui em que termos que isso aconteceu. Houve a presença das 50 mais, das plus sizes, de negros sem um branqueamento que se via outrora, né? Então, já aderindo mais ao cabelo black. Então, isso um pouco mais moderno, né? Fora daquele padrão tão inatingível das angels, né? De antigamente.
Uhum. Então fala pra gente qual que foi essa diferença que você identificou do que era antes Victoria's Secret pra agora, né? O que, que foi essa nova proposta nesse desfile, né?
Então, como eu disse, eles trouxeram belas modelos 50+, como a Carla Bruni, a Kate Moss, a Eva Herzigova e a Tyra Banks, né? Que fecha o desfile. Então elas estão estão ainda no padrão magra, mas não naquele padrão das angels jovens, né? E, curiosamente, todas essas aparecem, por exemplo, com barrigas cobertas, bumbuns cobertos, e aí o que não se sabe, né? Se isso foi em função de realmente não revelar os efeitos do tempo, né? Eu sou uma mulher de 56 anos, eu os conheço bem, né? Uhum. Ou se porque realmente elas pediram dessa forma, né? Não queriam se sentir tão expostas. E aí também nós temos negras como a Tyra Banks, que eu falei, explorando o cabelo black, né? E não praticando branqueamento racial como a gente via outrora, né? Então isso eu achei bem positivo, tá? Nós tivemos também duas trans, né? A Valentina brasileira, inclusive uma das 4 brasileiras representantes no desfile da Victoria's Secret, nós tivemos a Valentina Sampaio, maravilhosa, né? E também com um cabelo bem eriçadão, bem, bem black, né? A considerar, eu acho importante a gente frisar essa história. A Ashley Graham também é uma plus size, uma das mais famosas no mundo, né? Estava desfilando, ela não é uma mulher obesa, né? Então é importante só dizer que ela era uma gordinha. Então não tenho certeza se absolutamente todas as mulheres se sentiram representadas ou se tem uma lingerie para elas, para chamar de sua. Uhum. Mas enfim, eu acho que já é um começo elas estarem lá, uhum, né? E falando assim, propriamente da beleza do desfile, né? Que é o nosso assunto em pauta. Quem assinou as maquiagens desse ano, diferentemente de antigamente, que era a Pat McGrath, foram Diane Kendall e Phoebe Taylor. Mais uma vez, ela veio pautada na naturalidade, na pele leve, glow e bronzeada, perolados e cintilância, o que já são marcas registradas da marca. Pontos de luz no canto interno. E aí um delineado fino e um esfumado alongado também. Mas o que houve de novo, tá? Que nós não vimos nos desfiles anteriores. Primeiramente, uma atenção maior às cartelas das modelos. Então, por exemplo, nós vimos modelos de cartela fria, como Adriana Lima, Isabelle Fontana, a Nokiai, usando mais rosados, marrons frios e até preto, enquanto as de quente, como Alessandra Ambrosio, Kate Moss, Ashley Graham, Candice Swanson Poe, mais de bronze, de cobre, de pêssego, de dourado, né? Então, eu percebi uma atenção maior às características pessoais de cada uma, tá? Como visagista que sou, né? Então, eu prestei um pouco mais atenção nisso. Muito contorno labial com gloss. Então, os batons mais amarronzados do que os rosês e rosas de outrora, tá? O blush mais avermelhado e mais lateral também. Mas sempre presentes os bronzers e as texturas cremosas, cintilantes e líquidas.
Que bacana.
Em relação a cabelos, nós vimos assim presos super polidos, como o da Adriana Lima, rabo alto e tal, ondas displicentes, e tipo messy hair, como o da Alessandra Ambrosio, né? Tipo um cabelo mais próximo de uma textura natural, ou de leoa, como já falei, da Tyra Banks e da Valentina. Então, houve diversidade, houve alguns curtos também, como da Taylor Hill, eles não mudaram. E a Gigi Hadid, que abre o desfile, né? Então, não mudaram. Elas estavam de cabelo curto e assim elas foram apresentadas na passarela, né? Uhum. Ah, e como eu estava dizendo, inclusive as irmãs de Gigi Hadid e Bella Hadid, a Gigi veio numa pegada mais rosé para dourado, assim, e cobre no make. E a Bella, que é uma cartela mais fria e uma profundidade mais intensa, veio com tons mais frios também. Andar e olhar mais lânguido. Então, assim, eu reparei que não existia uma padronização absoluta. Isso eu já acho positivo. Agora, para onde andará a moda, né? O pasteurizado ou a realidade sem filtros? Aí, resta saber, né? Beleza padrão ou diversidade?
E dentro disso mesmo que eu ia te perguntar agora, né? O que você observa que vem trazer tudo isso? Você viu já essa diversidade toda que você falou, que isso é positivo, não é mais todo aquele padrãozinho das angels e tudo mais? Isso se reflete também nos demais requisitos da beleza, cabelo, maquiagem que você falou? Pra onde tá indo? O que você observa que vem por aí?
Então, embora um pouco tardiamente, eu acho que eles perceberam os movimentos body positive, body neutrality, né? Que é o não dar uma importância tão métrica a corpos e rostos, né? Então, anos ensinando pessoas a aceitarem seus biótipos. É claro que nós somos a favor da saúde e do autocuidado, né? Mas, assim, se isso vai continuar evoluindo, ou se foi só, na verdade, o que é, na minha opinião, um fato, tá? Só um sistema de cotas, muito mais do que uma reparação histórica.
E você observa isso de maneira geral nos outros desfiles ou em específico nessa questão da Victoria's Secret?
Olha, eu observo no mundo da moda. E assim, não por acaso, eu abracei bem mais o visagismo do que a moda. Embora eu ame produção de moda, eu adoro moda como instrumento e expressão de arte, expressão artística, amo de paixão. Desde a criação, todos os processos, a liberdade maior, a criatividade que se pode ostentar nas produções, mas eu acho que é um universo muito restrito a poucas pessoas, a pouquíssimas pessoas, e mesmo essas poucas, digamos, entre aspas, privilegiadas, tá? Elas sofrem muito para estar onde estão. Então, eu acho que a moda precisa rever seus conceitos e prestar atenção no mundo contemporâneo.
Você tocou no assunto visagismo, acho que a gente vai falar muito ainda disso. Opa! Ao longo das colunas, dos nossos boletins, né? Mas fala pra gente um pouco disso também, dessa pegada, dessa diferença do visagismo para esse mundo da moda, já que a gente está nesse assunto.
Então, eu vejo que o mundo da moda, embora hoje celebre diversidade, mas ainda existe um padrão muito preconcebido. E o visagismo é justamente o oposto disso. Ele é a customização da imagem. É cada pessoa ficar com a sua cara. Você não precisa morrer com as suas características originárias sem mudar nada. Eu acho que a tecnologia e a ciência estão aí para nos ajudar nesse sentido. Mas você ter um mínimo de respeito a características individuais. Por exemplo, ontem mesmo eu vi, e ele se intitulava visagista, tá? Um profissional fazendo o perfil ideal da Adriana Lima, que foi uma das angels que nós citamos aqui. Inclusive, ela foi alvo de bullying esse ano, tá? Porque ela havia engordado 20 e poucos quilos no pós-gravidez e pós-parto. E assim, a volta dela, magérrima e tal, foi uma celebração total, tá? Deus sabe o que ela passou e ela compartilhou essa rotina dela. Então, assim, gente, tudo bem, Adriana Lima, pôr um pouco aqui de mento, de mandíbula e tal, mas a pessoa dizer que o ideal do perfil dela seria X ou Y, com preenchimento, luz e sombra de maquiagem, ramo, que esse era o ideal, tá? Isso não fala nada sobre visagismo. Visagismo não é. O ideal é a sua intenção de imagem. O seu desejo do momento é você sentir-se bem.
Uhum, bacana, é isso aí. E, Mônica, a gente falou bastante sobre desfile da Victoria's Secret e tudo mais, todas essas tendências que vêm por aí, essa análise. Fala pra gente um pouquinho, pro nosso ouvinte, quem é a Mônica, nossa nova colunista. Fala pra gente um pouco da sua carreira, da sua trajetória.
Letícia, eu sou uma mulher de 56 anos, que se formou em Direito na UEM, advogou por 2 anos e meio, mas não se via naquele meio, tá? Embora tenha amado cursos, sido uma boa aluna, estudiosa e tal, mas não me via naquele universo advogando, não me percebi inserida naquele contexto. E resolvi dar uma guinada na profissão. Eu acho que acredito em Deus, acredito em destino também, eu acho que ele colocou esse destino e as pessoas certas, meu então sócio Gil Lima, no meu caminho. Eu tive pais maravilhosos que abraçaram essa ideia comigo, me sugeriram mudar, já uma vez que eu não estava feliz advogando. E há 32 anos, então, eu montei um salão que, à época, tinha o nome do meu sócio, Gil Otto Coafir, depois Salão M. Gil, depois Salão Mônica Gunning, há 19 anos. E, ao longo desses anos, eu me reinventei várias vezes. Eu comecei como maquiadora, fui atrás de cursos mundo afora, congressos, estudar muito, estudo muito até hoje, muito, muito, muito. Mas eu me reinventei várias vezes. Eu fui aprender a fazer design de sobrancelha, eu fui fazer curso de cabeleireira para eu saber contratar e ser um bom crivo, embora não gostasse de fazer cabelo. Depois eu fui ser micropigmentadora e eu fui 15 anos, até que meu corpo começou a sentir muito. Eu achei parceiros que tinham o meu estilo e me alinhei, assim, fiz parcerias para que essas pessoas pudessem fazer isso, o que eu não gostava tanto de fazer. Uhum. E aí eu pensei o seguinte, se eu passo o dia inteiro fazendo o que eu amo, por que eu vou fazer o que eu não amo? Uhum. Né? Então, e daí, para frente, em 2019, fiz o primeiro curso de visagismo do Philip Hallowell, que é uma das escolas mais famosas, né, de visagismo. E no ano passado eu fiz do Claude Liard, que é outra corrente, a francesa, né? Então, fiz as duas. E na pandemia, tendo acabado os eventos e as maquiagens, consequentemente, me vi meio perdida, confesso. Falei, meu Deus, e agora? A coisa que eu mais amo fazer não existe mais. Nossa, o que eu vou fazer?
Um choque para todo mundo.
Aí eu comecei a perceber o que as pessoas não deixaram de fazer. Cabelo era uma coisa que elas não conseguiam deixar de fazer. Algumas coloriam em casa, viam um tutorial de YouTube e cortavam errado.
Dá um jeito.
Mas, ou seja, em algum momento elas tinham que estar no salão. Mas, estresse, Covid, N coisas, convergiram para uma queda generalizada de cabelo. As pessoas começaram a perder muito cabelo. E antes da gente saber que Covid derrubava cabelo, eu, por sugestão do meu marido, fui fazer uma pós-graduação em tricologia e terapias capilares. Me apaixonei perdidamente. E então, pude ver a beleza com um propósito muito maior. É tratar o ser humano como um todo, assim, de forma mais holística, e não apenas o seu cabelo, a maquiagem para aquele dia de festa, né? Uhum. E isso foi muito bem alinhado. Tanto é que a graduação que existe no Brasil é de visagismo e terapia capilar. Ela é junta.
É junta.
Porque é um ser visto de forma única, especial e integrada, né? Nós não somos só uma cabeça, nós não somos só um rosto, nós não somos só um corpo. Uhum. Nós somos seres integrados. Então, dessa forma, eu tive a oportunidade de me realizar muito ajudando as pessoas.
Legal, muito bem. E vamos falar muito sobre esses assuntos, então, nosso primeiro CBN Beleza e Estilo hoje, Mônica. Muito obrigada por essa pela sua presença aqui no estúdio da CBN. Todas as semanas vamos estar aqui para falar sobre estes assuntos.
Nossa, vai ser um prazer enorme, Letícia, estar com vocês. E peço a vocês, ouvintes, agradeço a presença de vocês aqui. E peço encarecidamente que vocês mandem suas dúvidas para a gente poder discorrer sobre o que vocês mais têm intenção de saber.
É isso aí, as passarelas, as tendências de moda, mas principalmente, como a Mônica falou, visagismo, cabelo, make, pele, autoestima, exato, tudo que a gente precisa aí para melhorar e se sentir cada vez mais segura, né?
Exatamente. Muito obrigada, Letícia, muito obrigada, ouvintes, e obrigada, CBN, que me deu essa oportunidade.
Obrigada, até a próxima, até semana que vem.
Até!